Salve, salve, quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade, pela comunidade, do Jardim Nossa Senhora da Paz, a minha querida favela da Brataque. Nós lutamos para que nossos desejos e direitos, ato falho, sejam garantidos, como acesso à arte, à cultura, ao lazer, saúde, educação e assistência social. Fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa última temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde a gente entrevista e escuta os moradores de diversas periferias daqui de Londrina. Para a série desse mês, nós iremos escutar as histórias da Zona Leste da cidade. Eu sou a Bruna Moura e eu estou aqui com a minha parceira
Isabelle Ramos.
E a gente vai fazer uma conversa hoje com o Renan Fidelix, mais conhecido pelo vulgo Tuga, que é nascido e criado aqui na Zona Leste de Londrina. Ele tem 22 anos e foi, né, quem cedeu a casa hoje pra gente fazer o podcast e fazer ecoar essas vozes aqui da Zona Leste. Ele vai contar um pouco sobre a sua trajetória com o hip hop e como é a sua vida aqui na região.
Aí vamos começar, né, já falando de qual bairro que você é e um pouco sobre a sua trajetória dentro dele.
Eu moro na Vila Glória, acho que desde quando eu nasci. Cheguei a morar em outro lugar, tipo, morei na cidade de Biporã. Lembrando aos poucos aqui. Aí morei na cidade de Biporã. Nada contra a cidade, né, mas eu acho que por ter sido criado aqui, ter mais amizades aqui, mais convívio aqui, eu decidi voltar. Eu jogava bola antes de fazer rap e tudo mais. Aí quando eu parei de jogar futebol, que eu comecei a entrar nessa caminhada do rap, por causa do Adilson, que a gente jogava junto, já se conhecia. Aí foi num tempo que a gente começou a andar junto mesmo, né. Aí comecei pras batalhas, fui pras batalhas de rima. Que eu acho que a maioria dos artistas de hoje em dia do hip hop, não só de hoje em dia, mas de antes também, começou com a batalha sendo muleta, né, pra isso, né, tipo, ajudando a caminhar, né, nessas trilhas. E é onde que eu aprendi a maioria dos meus ensinamentos, foi em batalha de rima e tudo mais, permaneço nelas até hoje, tipo, se não for diretamente, é indiretamente. Não precisa estar rimando pra estar lá, né, ser público também é fazer parte. Então, a gente tá nessa caminhada, escrevo meu som, sou compositor, então eu acho que esse requisito do hip-hop, ele já faz parte da minha vida, já faz mais de 6 anos, então sempre fez parte da minha vida, sempre escutei rap, só que quando eu comecei a fazer, eu comecei a entender a importância que é isso pra comunidade, principalmente aqui na onde que eu vivo, na onde que, tipo, a gente não teve grandes ídolos aqui na Zona Leste de Londrina, não teve grandes referências de comparação, tipo, tem o Melk, que é da Zona Sul, que é um grande ídolo de lá, tem o Flair, que foi do São Jorge, tipo, que são pessoas que estão em crescimento aí. Então, tipo, aqui da Zona Leste a gente não teve uma grande referência, então não é à toa que eu e o Adilson, né, tem um grupo, Tinia Rap, a gente tentou puxar esse bonde da Zona Leste aqui, nossos clipes que foi feito, foi todos na Zona Leste, principalmente pensando nesse fato de ninguém querer trazer o... Tipo assim, não falo que ninguém quis trazer, né? Trouxeram. Teve a Batalha de Antares, que foi muito importante. A gente é cria de lá. E eu acho que ser da Zona Leste pra gente, tipo, é orgulho hoje pra nós mesmo, né? Fazer rap por aqui, porque foi um lugar que, pra gente ter uma referência de nós, foi nós mesmo. Então, tamo firmão aí até hoje.
Máxima referência de nós mesmo.
É, eu gosto assim.
E conta pra gente, como que foi a sua infância?
Minha infância inteira não teve nada a ver com hip-hop diretamente. Tipo, eu falo porque eu acho que é um dos assuntos que tá trazendo a gente aqui, né? Mas, tipo, minha infância foi, eu acho que, uma das melhores que eu tive. Foi antes de celular, antes de Wi-Fi. Foi aquela infância que, tipo, a gente aprende a ficar mais esperto, né? Que a gente tem os nossos amiguinhos, a gente tem nossas rivalidades, a gente tem, tipo, nossas concorrências. E outra, é aquela famosa história da rua de cima contra a rua de baixo. Então, tipo assim, e é dali que acho que minha infância foi importante pra mim, porque hoje as pessoas que eu conheço, que faz parte da minha infância, raramente eu encontro, mas, tipo, toda vez que eu encontro essas mesmas pessoas, tipo, a gente tem aquela consideração, né, de ter crescido junto, passado as mesmas coisas junto, até porque a minha rua, eu dou graças a Deus que eu cresci numa rua que foi feliz, tipo, por muito tempo foi feliz. Hoje, assim, eu fico triste de ver minha rua que não tem tanta criança, tanto que a gente costumava pegar tinta, pintar na rua, né, tipo, fazer nossas brincadeiras, né, tipo, aqui chamava de Pimba, Betts, essas coisas aí, tá marcado na rua até hoje, só que, tipo, ninguém reforçou a tinta, né? Então, eu acredito que foi uma das últimas gerações, assim, de sair muito na rua e tal. E é um negócio que a gente, querendo ou não, fica triste. Mas eu fico feliz de ter feito parte disso. Tipo, de ter aproveitado bem minha infância. E falando da minha infância aqui, foi na onde que a gente ganhou muita maldade também, de coisas que acontecia. Que a gente era muito novo pra entender muita coisa, né? Que às vezes acontece hoje, assim, a gente entende, mas quando acontecia antes a gente não entendia. Porque viver na quebrada é diferente de você viver na onde que sempre tem alguém te vigiando. Porque quando eu falava pra minha mãe, vou soltar a pipa. Uhum. Eu não ficava na minha rua. Eu, na hora que ela moscasse, eu tava, tipo, 10 bairros pra frente, 10 bairros pra cima, sumia mesmo e,
tá
tipo...
Atrás da pipa.
A pipa tava voando, tá indo embora, eu não posso deixar ela ir longe, então eu corri atrás. Então é ali, tipo assim, foi pra mim, a minha infância ela foi importante, que se hoje eu tenho minhas referências, né, tipo, a minha índole de hoje, mano, foi porque eu aprendi, tipo, tanto na rua igual eu aprendi em casa, tipo, eu acho que eu fiz grande parte da minha vida na rua, tipo, mas a educação sempre veio de casa e tal, mas querendo ou não... eu agradeço por ter te dado a infância que eu tive, né? Que se Deus quiser, se Deus abençoar, vai ter muita coisa de volta daquele tempo que se foi. Porque hoje, se você mostrar uma brincadeira que era da nossa infância pra uma molecada de hoje, vai achar besta, então... É complicado, mas é isso aí, eu curti pra caramba minha infância foi foda.
Você tava falando antes que essa casa aqui foi a segunda, né, do bairro?
Do bairro, da Vila Glória.
Você sempre morou nessa daqui ou além de Biporã?
Não, eu sempre morei aqui. Tipo, quando eu fui pra Biporã, eu fiquei um ano por lá, mais ou menos, e voltei. É que o que acontece? Essa casa aqui, minha avó, ela tem 80 anos, 78, né? Tipo, quase 80 anos ali. Aí... Ela, quando pegou essa casa aqui, ela pegou junto com meu avô que comprou essa casa e tal. Aí, quando ele comprou essa casa aqui, tipo, a casa já existia, já fazia um bom tempo. E eu não sei qual foi a ordem, mas nesse bairro aqui, ela foi a segunda casa a ser erguida, né? Aí o resto foi, tipo, manutenção mesmo da família do meu avô e da minha avó. Tá aí adiante. A gente tá aí mantendo a casa firme até hoje aí. Hoje tem prédio em volta, tem... um monte de coisa em volta. Então, eu acho massa isso também. Falar sobre a casa que a gente tá fazendo a entrevista hoje, tipo, ser base da Zona Leste. Porque, querendo ou não, é uma casa que tem vida, né? Tem história. Tem vez pra caramba.
Muita história. Tem história, tem improvisação.
E é bem legal também o espaço, né? Porque, assim como você trouxe um pouco sobre essa questão das brincadeiras de antes não ser as mesmas de agora, os espaços também não são os mesmos, né?
Não.
Hoje é, nossa... Pensar assim, nossa, quanto que custa um quintalzão desse hoje em dia, né?
É que os terrenos antigos são maiores, né?
Sim, tipo... é totalmente diferente essa vivência, né? De ter um espaço pra você sair na sua própria casa, andar, ter uns animais, né? Eu acho isso muito bacana. Agora, trazendo um pouco pra sua vivência com o hip hop, né? Da onde que surgiu, né, o seu vulgo?
Tuga. De bullying. O resumo.
A psicóloga, meu Deus.
O Adilcinho tá ali, ó. Foi culpa do Adilcinho, do Cássio, do Lelê, do Abdala.
Quer falar disso? Não quer?
Eu quero batalhar com esses caras aí. Não, mas tipo assim, foi um vulgo que eu também não me importei tanto, não. Tipo... É aquele ditado, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Aí ficou, né? Eu não queria entrar na batalha com o nome de Renan, porque eu falei, pô, chega Renan. Não, chega lá, você vai enfrentar os caras, o nome do cara, Bequim. Aí tá, daí você fala, nossa, olha o nome do cara, Bequim. Aí você vai, tipo, Well. não, massa, velho. Well. Aí o outro, Mano Ri, Aladdin, e vai indo, né? Só os nomes loucos. Aí chegou o seu nome, Renan. Eu falei, não dá certo, mano.
Não bota jogo. Medo, né?
Não tem nada, né? De, tipo assim, não é nem questão de medo, mas não é interessante. Ó, o meu parceiro, o cara chegou lá, qual que é seu nome? Adilson. Não, vou batalhar. Você já pensa o quê? Não, vou batalhar com o Adilson. Eu vou amassar a placa desse cara. Você já começa com 1-0. Pô. Tem muito o que falar, não. Aí na hora que a gente tava lá, a gente chegou na Praça do Antares, os moleques olhou pra mim e falou: nossa, velho, você parece o Portuga PC. Aí, ó, você acabou com o meu nome, cara. Os caras começaram a falar assim, ó, você parece com o Portuga PC. Eu nem sabia quem era esse Portuga PC, que ele jogava Minecraft, esses negócios aí. Aí eu não sei quem é esse cara, não. Aí os caras, não, você é o Portuga PC, seu vulgo agora é Portuga. Fui rimar o negócio, chamaram Portuga, e os caras, vai que é você que você vai ir. Aí eu falei, não vou mais não, véio. Aí o Cássio, na época, falou, opa, mas aqui, se você não for batalhar, os caras começam a vaiar você, porque você não foi. Aí eu falei...
Só na pressão.
O Cássio, ele não esperava isso. Aí eu fui, a batalha era de dupla aquele dia. Aí foi chamar minha dupla, era minha primeira batalha. Foi chamar minha dupla, Cássio... E nós foi amassado naquela batalha lá. Aí foi dali que eu comecei. Aí, tipo, o povo já pegou, né? Tipo, rapidinho já conheceram já de Portuga e foi indo. Foi um tempo que eu fiquei bastante tempo com o vulgo de Portuga. Eu tive muitos vulgos, muitos apelidos já, tipo, na minha caminhada. Hoje não é mais Portuga, hoje é Tuga. Tipo, porque não foi um vulgo que eu tinha escolhido. Comecei, eu peguei mais esse vulgo de Tuga por causa do Ab, que é... Porque ele é um cara que fez bastante parte da nossa caminhada, assim. E ele me chamava de Tuga. Direto, ele chegava, ah, Tuga, Tuga. E foi um nome que eu gostei quando ele começou a me chamar. Tipo, eu me identifiquei também, achei massa. Eu acho que a gente tem que se identificar pelo vulgo. E esse negócio de Portuga, eu sempre tentei tirar, tipo, do... Da minha cara, sabe? Tipo, tentei, tipo, tirar da minha cara. Até hoje tem gente que me chama de Portuga. Tipo, eu não ligo. Eu realmente não ligo. Só que é um negócio que, tipo, eu entendo que a pessoa não saiba, às vezes, que eu troquei o vulgo e tal... É igual aquela questão de que, querendo ou não, é recente, não tem como falar que é de tempos. Porque eu mesmo, tipo, sempre me mantive antenado. Pronome neutro, por exemplo. Ou pessoas que... Você vai falar com uma pessoa, a pessoa se identifica como ela ou ele. Uhum. Entendeu? Uhum. Tipo, uma questão assim. Eu tenho a minha forma de me identificar e não era Tuga. Então, não era Portuga. Tipo, Tuga eu já acho mais... Mais fácil pra mim, mais tranquilo pra mim. E essa questão de, era Portuga. Aí, tipo assim, minha família, da parte do meu pai, tipo, gostava da minha. Que eu fizesse parte, né? Porque, querendo ou não, você pega a minha família gigante. Gigante, gigante. Por parte de pai, gigante por parte de mãe, por parte de vó. E eu fui o que correu pro lado mais diferente, né? Tipo. Uns era trabalhador, outros era mais desleixado, outros, não pode falar. Aí sempre tem família meio que assim, né? Aí.
Pode.
Aí.
Você que lide depois com as consequências.
Aí, beleza, né?
Brincadeira.
Aí, tranquilo. Não, aí, prima, é nóis. Aí, beleza, né? Daí eu corri pro lado do hip hop e tal. Quando os caras viram assim, eu fazendo rap nas escolas, fazendo projeto social. Aí falaram assim, mas tipo assim, nós não tem ninguém da família, né? Tipo, daí eu comecei a entender. Aí eu mudei meu vulgo pra Fidelix por uns tempos. Tipo, até o povo saber meu sobrenome. Pra saber, tipo, da família de onde que eu vim. Tipo, e depois que eu batalhei com o meu vulgo de Fidelix e tal, fiz umas batalhas boas e tal. Começaram a reconhecer meu nome e tal, daí voltei pra Portuga e tal, beleza. Aí, e foi vários vulgos, Tugangsta, por causa do Damião ficar me chamando, já coloquei de Tugangsta, aí depois, tipo, mas aí sempre foi Tuga, no final de tudo sempre foi isso. Então, a história do meu vulgo praticamente foi essa, querendo ou não, foi tipo idas e vindas, mas todas teve um significado, e é um negócio que eu acho massa, porque não foi um negócio, vou colocar esse nome porque esse nome é foda. Porque se eu colocar esse nome aqui, porque isso aqui é massa, isso aqui... Não, mas era um negócio mais, tipo... Que fez parte, né, da trajetória. Aí...
Você ressignificou do bullying ao...
Né, Adilson?
É, E fala pra gente, como é que você iniciou nesse rolê do hip hop?
Como que eu iniciei?
Que idade? Você contou um pouquinho da sua batalha, mas como? Como que surgiu esse desejo?
Como eu falei, eu tinha ido numa batalha com o Cássio de dupla e tal. Foi, acho que eu tinha ido em duas batalhas antes já, só que eu não tinha ido pra rimar. Mas eu... Na mesma semana, assim, que eu tentei mandar a primeira rima, foi a semana que eu batalhei. Depois dessa batalha no Antares, eu rimei depois foi na Batalha do Galo, na Batalha dos Cinco. Na do Ramp não tinha rimado. Mas foi em várias batalhas que eu fui indo. Mas quando eu vi, tipo assim, eu tinha começado junto com um outro parceirinho, que era o Iaguinho, que era daqui da vila, ele tinha começado também, nós começamos junto. Aí um praticamente tava dando meio que força pro outro, né? Tipo, começo de tudo, não sabia de nada. Aí os MCs também, que era da geração lá e tal, foi muito acolhedor também. E, querendo ou não, tipo, mostrou realmente a essência do que eu sou hoje. Que, tipo, eu aprendi apanhando pros caras, que ninguém ia massagear o jogo pra mim. Por isso que hoje, quando chega a nova geração, eu tento também fazer a mesma coisa. Tipo, eu tinha vontade realmente de ganhar de alguns MC, que direto eu chegava com aquele cara lá, eu perdi. Eu falava, rapaz, uma hora vai chegar, uma hora. Aí, tipo assim, a minha vontade, eu, tipo, foi diferente do Adilcinho. O Adilcinho, ele é um moleque ali que ele conseguiu ir na batalha e ele já se sentiu tal. Eu me senti bem rimando. Mas eu era ruim. Nossa,
senhora. Se sentir bem.
Não, tipo, eu me sentia bem estar ali no movimento com os caras, tipo, eu me sentia bem de estar ali na batalha, participando,
sim.
O efeito de participar daquilo, e então acho que foi por causa disso aí, essa fome que deu minha insistência, tanto que eu demorei...
Legal, né, ver essa
parte. Porque eu demorei pra caramba, nossa, você queria ver festa, não era ganhar batalha, era eu passar de fase, nossa, quando eu passava de fase, quando eu acertava uma rima boa, então... Aí o moleque tinha que aguentar, falando da rima a semana inteira. Era falando daquela rima, falando daquilo e tal. Então, tipo assim, era um negócio ali que, querendo ou não, quando eu aprendi que eu gostava daquilo, eu me internei naquilo junto com eles. Nós entrou naquela mesma bala. Nós pegava, tipo, ia pra Zona Oeste, lá na Batalha do Ramp. Da Zona Leste pra Zona Oeste, eu acho que é muita caminhada. E a gente ia a pé, nós não tinha dinheiro pra ônibus toda vez. A gente pegava daqui
Nossa,
e a pé,
atravessava
a cidade na bota. O Cássio queria que eu fosse com ele pro Galo uma vez. Eu falei, isso é louco. Zona Norte era outro país pra nós, ir a pé. E ele foi. Aí eu falei, não, ele tá com mais fome que eu aquele dia lá. Aí tá. Mas nós era muito desses. Tipo assim, nós não tinha essas desculpas. Que nem hoje é muito fácil você pegar um Uber ali, né, que tá no promocional, e ir pra batalha. Você manda pra um amigo seu, ô, me dá uma carona, ô, não sei o quê. Antes era nós por nós. Uhum. Tipo, não tinha dinheiro. Ah, irmão, você quer ir na batalha? Quero, então vamos andando. Então vamos agora que vai dar tempo. E, tipo, era muito assim. E é igual eu falei, eu não tinha muita facilidade ainda. Então eu fui ganhar a primeira batalha minha, foi a Batalha da Concha. O primeiro título que eu ganhei foi a Batalha da Concha. Que foi com 6 meses de batalha. Então,
você
tipo.
Tinha que idade?
Eu tinha 17 anos, 17 pra 18. Oh. Tipo, tava entre essa idade. E, tipo, eu demorei 6 meses pra ganhar essa primeira batalha. E muita gente chega e pensa que eu sempre fui o cara que eu sou hoje, tipo, com mais facilidade, né? Eu digo e tal. Mas, meu, um começo assim, eu acho que é o que dá mais vontade, sabe? De chegar mais longe. Porque você olha assim e você fala, pô. Era ruim pra caramba e tal. E o mais importante que eu tenho de tudo isso, que eu acho muito massa isso aí do Adilcinho, do grupo em si, é que a gente foi se atualizando tanto nas músicas e tanto nas batalhas, porque as batalhas passou por várias vertentes, desde o meu começo até aqui. Passou pela edição que era só boom bap, que eu falo das vertentes do beat, né? Aí depois foi de trap, aí depois do trap chegou o drill, aí depois foi grime, agora tá na fase do Detroit. Então, tipo...
Mas explica aí pra gente, que a gente é leigo nisso.
É tipo assim, é o tempo do beat, né? É, vamos supor, um boom bap é a música, o sample, o que a gente escuta do Racionais, que é aquele negócio mais seco.
Tava comentando anterior, né?
É um negócio mais assim. Aí um trap é mais aquele que fica... Tipo, um negócio que vai mudando totalmente o tempo, então você muda o ritmo, você tem que pegar o seu ritmo. O drill já é mais rápido, é um negócio que, tipo, você tem que estar mais ligeiro. Aí você... Você pega um Detroit, o que mais chama atenção no Detroit é você rimar desencaixado do beat. Então, tipo, são coisas que mudam totalmente, tipo, de uma geração pra outra. Quem tá rimando agora, que começou agora, pegou a geração do Detroit. Às vezes você solta um boom bap pra essa pessoa, a pessoa não desenvolve tanto igual desenvolve nesse beat. Então, tipo, um negócio que eu e o Adilson sempre teve, graças a Deus, foi ter essa mente de estar se atualizando. E isso aí também que abriu muito nossa cabeça, eu acredito que foi a Batalha do Antares, por causa do Lelê. Ele falava pra gente de drill três anos antes do drill chegar aqui pra nós.
Nossa, tipo, estavam adiantadíssimo.
Ele tava, né? Porque nós olhávamos e falávamos, Lelê, esse negócio de drill aí, né?
Que tá
saiu uma porcaria. Nós olhava aquele negócio e falava tudo errado, é um beat desses caras. Então, tipo assim, é um negócio que hoje a gente trabalha e acha legal, mas querendo ou não, era a única batalha assim que eu via que tinha o diferencial pra ser, que era tipo a batalha aqui da Zona Leste. Graças a Deus foi a mais acessível pra gente. Tipo, tinha a batalha de dicionário, que você não chegava e ia atacar o cara de qualquer jeito. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, o cara chegava e falava assim, rapaziada, chega alguém da plateia, eu vou paginar aqui, abrir aqui nem um livro assim e tal. Uhum. Aí você fala, para, tum, para. Aí abriu naquela página. Agora você vai vir com seu dedo indicador e vai selecionar uma palavra, sem você saber qual que é. Tirava cada palavra aleatória e você tinha que rimar sobre aquilo. Tipo, isso aí fazia a gente quebrar a cabeça, porque nós, na batalha, a gente só pensa em atacar. E às vezes eu nem tinha nada contra o cara, tava atacando o cara, então... É um negócio ali que, querendo ou não, desenvolver, a gente foi aprendendo muito e sair, tipo, desde cedo. Que é algo, assim, que eu acho muito importante, que a gente impõe no nosso projeto, que é o Freestyle de Rua, até hoje. Que, tipo, o rap, ele tem quatro elementos, né? Que é o grafite, DJ, b-boy e o MC. Só que, tipo, tem que ter o quinto elemento, que é o conhecimento, em tudo que você for fazer. Tipo, tem que exigir o conhecimento, porque a gente não é animal, a gente... Tem que ter raciocínio, a gente tem que saber como é que a gente tá fazendo. E ainda mais pra gente ser criminalizado a todo momento, né? Então, se a gente não tiver esse conhecimento ali e saber debater igual gente, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum. Você pode ter a ginga de flow mais legal que você puder, tipo... Mas não adianta você não falar nada com nada. Então, isso ajudou muito.
Uma coisa que eu gostaria de saber é assim... É que você falou sobre você começar e achar que você era ruim e ir melhorando. Isso, como que funciona? É só na questão da batalha, você só se desenvolve na batalha ou em casa também? Você às vezes colocava alguma coisa ali pra tocar e tentava fazer alguma coisa em cima. Como que funciona essa questão de aprimoramento? Até pra quem tá assistindo a gente, tem vontade de melhorar e tudo mais.
Rapaz, acho que é uma persistência, hein? Porque esse é primeiro passo pra você melhorar é você aceitar que você é ruim. Não tem.
Você tem que aceitar.
Você tem que olhar pro negócio e tem que falar, pô, por que, que eu sou ruim desse jeito, mano? Não, vamos ver o que dá pra melhorar. Isso aqui eu tô indo mais ou menos, então não vou mexer agora. Tô mais ou menos... Agora, nisso aqui eu tô péssimo, velho. Então eu vou treinar isso aqui que eu tô péssimo, tipo... Quando eu melhorei, eu fui muito por essa bala, né? Tipo, pô, no dia que eu ganhei minha batalha, eu tava falando com Deus, e mancada. Eu cheguei, e aí, parça? O bagulho é o seguinte, velho, tô indo nesse negócio aí, já faz maior cota já. Eu vejo gente aí que nem rima na caminhadinha aí, ganha o negócio, e eu não, de qual que é comigo? Aí, falando pra você, eu treinava pra caramba. Aí eu cheguei ele falando com Deus mesmo, já falei assim, você não vai olhar pra mim não? Dias de luta já, vocês já vão ser mestre já.
Dias de glória do bairro.
É, aí eu falei, qual que vai ser? Se eu não ganhar hoje, eu não vou mais não, irmão. Vamos que vamos, se eu não ganhar hoje. Então, tipo assim, eu treinei e só tomando coça. Ah, eu nem tinha mais esse negócio de, ah, tem medo daquele MC. Qualquer um batia em mim, então... Nossa, isso que foi, acho que a reviravolta, foi a engrenagem, porque na hora que eu parei de ligar com quem que eu ia cair na batalha contra, falei, ah, vou perder mesmo, então vamos, pra cima. Então, tipo, eu comecei a treinar mais por mim, né, tipo, aí eu falei, que nem eu falei, falei com Deus lá, fiz essa oração diferente com ele, aí cheguei na batalha e ganhei, velho, eu falei, rapaz... Ah, eu senti que minha fé foi atendida ali, e tipo assim, serviu pra fortificar tanto a minha força de vontade naquilo da batalha, e tanto minha fé mesmo pessoal, que foi um negócio que quando eu ganhei ali, o que eu mais me lembrei foi da minha fé, tipo, antes de ir, sabe? Tipo, eu senti como se eu fosse atendido. Que eu pedi um sinal e ele mandou o sinal na hora. Porque quando eu rimei lá, eu falei assim, eu olhei lá, eu lembro até hoje a chave, que era... Eu não lembro o nome de um MC, que era o de fora, que era, ele era de Cornélio. Quem que era? Ah, eu não vou lembrar. Mas tava todo mundo falando assim pra mim lá. Não, que aquele mano ali é bom, ele, toda vez que ele vem aí, ele rima mó bem. Né? Não posso querer aquele cara ali, então, de primeira. aí eu olhei e falei assim, comecei a olhar ao redor, né? Aí o El tava lá também, eu falei, é, o El também não é muito legal de cair de primeira assim. Aí eu olhei e também tinha o Kong. Falei, rapaz, tá difícil hoje. Aí eu falei, beleza. Mas hoje pode mandar qualquer um. Chegou de primeira, foi o cara de Cornélio. Falei, ai, ai. Aí eu fui lá, rimei, tum, consegui ganhar. Falei, nó, beleza. Nem acreditei, mas tá bom. E era no zerão, eu tinha um medo de rimar naquele zerão, porque é um monte de gente olhando pra você. Você não pode falar uma palavra errada. O povo vai, aí... Aí depois eu falei assim, não, agora pra vir tem que vir um MC mais de boa, né? Aí veio o Kong, eu falei, ai, é complicado demais. Aí rimei com o Kong, consegui ganhar. Daí eu comecei a acreditar, né? Aí eu cheguei contra o El, eu sabia que o El não rimava no trap, eu já rimava no trap. Falei, não, se for pra abençoar, vai tocar um trap agora. E tocou o trap, daí eu ganhei. Nossa! Aí a gente comemorou lá. Foi um dia de comemoração pra caramba.
Coração atendido.
Os moleques comemorou mais que eu.
6 meses tava, né, segurando.
Nossa senhora! Eu não acreditei, eu demorei uma semaninha pra acreditar. É. Aí depois daquela lá eu destravei. Aí, tipo... Aí depois eu ganhei um ramp com a Dilcim de dupla.
E agora são quantos títulos batalha. Que você tava falando pra mim?
Hoje eu tô com 135 títulos, tipo, de batalha. Aí...
Ainda tô chocada, que eu vi e falei, nossa, ele já batalhou 100 e poucas vezes. Não, era títulos.
É, mas tipo
tá
assim... E querendo ou não, eu acho que, tipo... Antes eu não tinha muito essa consideração. Hoje eu posso falar que eu e o meu parceiro, a gente é um dos maiores do estado que a gente tem, tipo, do Paraná. Eu tinha medo antes de falar isso, porque eu acho que a gente olha tanta caminhada de quem já passou por nós. Eu respeito quem já passou por nós. Eu acho que todo mundo teve sua geração, mas até hoje, assim, quem fez mais, assim, pela cidade, pelo estado, eu não digo. Porque tem outras pessoas, assim, que eu admiro ainda com muita grandeza. Mas eu acho que a gente faz parte dos 16. Querendo ou não. E eu acredito nisso e a pessoa que não gostar, nós pode desafiar também, que nós manda.
Depois a primeira destravou,
então. Não tem. Porque tem gente que acha que tem gente que... Ah, pode falar que é ego. Mas querendo ou não, tipo... Se eu não falo da minha caminhada, eu acho que eu tô sendo ingênuo. Eu acho que eu vou ficar nessa falsa modéstia, né? Tipo... Querendo ou não, porque... Pô, a gente pegou as melhores batalhas que tinha em Londrina e fez as pessoas chegar perguntando da gente lá. Tipo, a gente recebe mensagem de criança de 13 anos falando pra nós, tipo, como é que a gente faz rap, como é que a gente começa. Então, tipo assim, se isso aí não é você se considerar melhor no que você faz, eu não vou pegar e vou falar assim, ah, manda mensagem pra esse cara aqui que esse cara vai te ajudar. Não, é eu que tenho que responder, porque o moleque, ele tá olhando pra mim. Então, tipo, eu não falo em questão de título, eu falo em questão de a gente saber se posicionar, porque rap é mais que troféu, essas coisas assim, eu acho que é muito fútil, porque o Adilcinho, por exemplo, ninguém sabe que ele tem um único estadual do Paraná que foi com 32 MC. O único estadual que teve no Paraná com 32 MC, ele ganhou. E ninguém sabe disso da caminhada dele. Ninguém sabe que eu ganhei a Expo Tatu, que eu ganhei duas superconchas, que ele tem duas superconchas. Tipo, porque é coisas que a gente não fica divulgando e jogando na cara de ninguém, porque...
Esse é o momento pra você divulgar, conta aí.
É, tipo, eu tô falando aqui aos poucos, porque eu sei que alguns também se dói aí.
Eis que lute,
alguns,
fala.
Alguns se dói aí. É, tem que falar, vou lavar uma roupa suja aqui, peraí.
Não, mas ai. É importante também. Eu acho que
a sua trajetória.
Sim, e eu acho que foi porque... muito legal também quando você disse, desculpa interromper você, mas quando você falou sobre vocês dois, não ter tido referência.
Sim,
porque... Você sabe? Começou dizendo isso.
Exatamente.
Né? E você tá dizendo agora que é referência. Então,
já... E é uma coisa ali que eu penso dessa forma. Eu não tô lutando pra eu ser o melhor. Porque eu acho que pra mim, tipo assim, ser capacitado mesmo no que eu tô fazendo hoje é uma pessoa que eu gosto, que eu tô vendo crescer, fazer mais do que eu depois. Uhum. Tipo, é assim que nós vamos trazer evolução pra onde que a gente tá. Da mesma forma que quem começou ajudando a gente, hoje eu posso falar, mano. Tipo assim, que me ensinou muito bem, mano. Me ensinou muito bem no que eu faço, porque eu acho que você ser rapper, você ser parte do hip hop, é mais de quando tem só câmera, só quando tem holofote. Tipo assim, que nem aqui tem uma estrutura de câmera. Tipo, é muito bonitinho a gente falar isso. Mas antes das câmeras, eu tava, tipo assim, conversando com vocês ali também, falando sobre, tipo, as coisas que a gente estuda. Tipo, não é porque eu faço rap que eu escuto só rap, que eu escuto só hip hop, que eu pratico só isso. Não, eu tô estudando filosofia, eu tô estudando sociologia, eu tô tentando me politizar, eu tô tentando saber o que, que é certo ou errado pra mim. Tipo, eu tenho minhas éticas, que nem minha mãe me ensinou de tal forma, às vezes sua mãe ensinou de uma outra forma, até porque o mundo vai girando e ele vai se atualizando. Então, tem coisas que a minha avó ensinou pra minha mãe que hoje já não faz parte do que a gente aprende. Então, tipo, tem coisas que minha mãe me ensinou que hoje não faz parte do que ela me ensinou. Querendo ou não, a gente tem que saber se desconstruir na hora certa. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de você ser uma imagem, você ser um artista. Porque, querendo ou não, a gente tem nossos defeitos e tudo mais. Só que eu não quero que as pessoas que igual eu tinha falado, que me mandam mensagem, fiquem olhando para os meus erros. Então, se a gente for para ter uma página de artista, vamos passar o melhor que a gente tem, né? Querendo ou não. Porque eu acho que todo mundo tem seus piores dias tem os seus melhores. E teve meus melhores dias que eu não tava com o celular perto para fazer uma foto. Da mesma forma que quando eu tava com meus piores dias, eu tava com o celular na mão. Mas eu evitei postar. Eu evitei fazer isso. Porque tudo é uma questão do que você passa pra frente, do que você vai deixar sobre você. Então, se for pra deixar um bagulho assim, eu, igual eu falei, uma referência, eu acho que tem que deixar o melhor pra próxima, pra vir fazer mais. Um negócio dessa forma.
Nossa, muito interessante tudo que você disse.
Arrasou. Nossa, deixou a gente até sem
falar. Quer tentar? Um pouquinho sobre a Batalha da Leste, né, que a gente quer falar agora.
Conta pra gente como surgiu, assim, a Batalha da Leste, você estava envolvido, como que é a organização do rolê?
Eu não tava envolvido, tipo, na Batalha da Leste, tipo, eu acho que eu tava envolvido na Leste que eu falo, na região Leste, né? Uhum. E pra mim, tipo, o Antares que eu falei que a gente foi criado, pra mim, tipo, ali que foi meu berço. Por mais que hoje não aconteça mais, é um negócio que eu não vou falar. Não é porque hoje a Batalha da Leste tá tendo reconhecimento que Londrina sempre mereceu, que eu vou falar que eu sou cria de lá. Eu não sou cria da Leste. Tipo, eu acho que tem uma geração ali que pode falar que, comecei lá e tal. Mas eu acho que foi importante. Igual eu falei, tipo, da gente ser uma referência e tal. Quando a gente apareceu lá a primeira vez, teve a rapaziada lá, ficou contente, porque a gente tava naquela fase que nós já tava indo pra outras cidades mais distantes, levando o nome de Londrina. Então eu acho que, tipo assim, eu fiquei feliz, porque quando o Antares acabou, eu não fui corajoso o suficiente pra chegar na organização e falar, não, deixa eu assumir. Por quê? Porque minha vontade sempre foi ser MC, sempre foi rimar, não era apresentar, organizar. E a gente já tem um projeto de frente que era o freestyle de rua. Então, tipo assim, eu acho que tudo acontece ali de uma forma ali que a gente não entende muito bem. E pra você ver, foi uma das últimas gerações do Antares que iniciou a Batalha da Leste ali, das batalhas que eu fui, que era o Bigode, o Balão, o Madrugadão, que era os MC de lá. E os moleques ali, só por eles ter criado, já mostra o quanto que o Antares fez falta pra ele. Tipo, pra cada um que tava ali. Porque se eles tinham vontade de criar a batalha ali, tipo, eles olharam o local, ali é só mais um local. Uhum. Foi um local que eles não pensou em estratégia. Não, vamos fazer aqui. Ninguém chegou lá no negócio lá, eu tenho certeza. Eu tô falando sem saber, né? Às vezes foi. Desculpa aí, rapaziada da Leste, aí se foi isso, mas... Mas eu acredito que foi mais coração do que mente ali. Tipo, pra chegar ali, falar assim, ó, aqui dá pra fazer uma batalha, velho. Coliseuzinho que ninguém usa. Criaram pra quê isso aqui? Não, vamos meter uma batalha aí. Aí começaram com 10 pessoas, 8 MC e 2 assistindo. E foi indo isso aí, tipo, querendo ou não. Essa parte da Leste aí, eu acho massa, porque eles estão tentando se adaptar ainda numa forma que todos rimem. Tipo, porque hoje, por tá viralizando alguns vídeos de lá, tá passando, tipo, de muitos MC. Geralmente Londrina é acostumada a rimar com 8 MC. não é 16 igual em outras cidades que eu fui, em São Paulo, o Edilson passou por lá. Ele falou em São Paulo lá, é 40 MC pra cair no sorteio de quantas vagas?
Dependendo da batalha, é uma vaga.
Uma vaga pra 40 MC disputar em sorteio?
Nossa,
uma vaga. Então, tipo assim, eu não tenho essa propriedade pra falar o que é certo e o que é errado só porque eu sou antes deles aqui na Zona Leste. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Da mesma forma que se eu ver alguém que é da organização antiga de batalha querer vir me aconselhar e eu achar que tá errado, eu também tenho que chegar e falar, não é assim, porque eles estão aprendendo do jeito deles. Eu tenho realmente algumas ideias assim que eu posso passar para eles e tal, para agregar. Só que eu não posso chegar lá e falar assim, não, tô criando junto com vocês. Depois de estar pronto, acho que é hipocrisia, né, tipo, fazer isso, porque eu podia ter pegado a Batalha do Antares e continuado, ou eu pegado qualquer outra pracinha que a gente queria fazer e criar uma batalha, mas foi os moleques. Então, tipo, o mérito é todos deles ali e deu muito certo. Porque eles tomaram uma atitude que ninguém aqui em Londrina era muito acostumado a fazer. Algumas batalhas até fez, só que não deu continuidade. Que era fazer vídeo, tipo, fazer vídeo, postar, se arriscar em rede social. Eu mesmo, eu nunca fui de ter TikTok. Eu fui ter TikTok, eu acho que não faz um mês. Não faz um mês que eu tenho TikTok no negócio. Que minha batalha com o Big, né? Tipo, minha batalha com o Big MC. O Big com 2G. Tem que falar assim, desculpa, Big. É Big com 2G. Aí pegou, tipo, 1,5 milhão de visualização no TikTok. Eu acho que eu acho que passou, né? Mas, tipo, quando eu tinha visto lá um mês atrás que eu fiz o meu TikTok, que me mandaram mensagem, não, faz um TikTok que não sei o quê, que você pegou 1 milhão lá, que não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, vamos fazer esse negócio aí.
Tem que usar a mídia, por favor, né?
Eu não sou idiota, né, gente? Eu sou underground, mas também não sou bobo. Corremos nós, né? Aí, beleza. Aí eu fiz o TikTok lá. E tem uma rapaziadinha que tá me conhecendo por lá, que tá me seguindo no Instagram e tá vendo que eu não sou só MC de batalha, que eu canto, que eu faço projeto, que eu vivo hip hop.
Falando nessa vivência do hip hop, você falou do grupo Etnia e do freestyle.
Freestyle de rua.
Fala pra gente como surgiu, como que você entrou nesses grupos.
Ah, o Etnia, tipo assim, o Etnia eu acho que desde quando eu comecei a andar com os moleques, né, que era o Cássio e a Dilcim na época lá, eu acho que praticamente eu sempre fiz parte, eu só não era integrante assim, porque tipo, eu também não me sentia preparado. Porque acho que quando a gente entra num grupo, a gente tem que pular realmente de cabeça naquilo lá e focar. Porque o meu desempenho afeta o deles. Então, tipo, e vice-versa. E eu senti esse receio de ter essa responsabilidade, mas pela amizade que a gente já tinha, eu tava numa fase que tava boa, tava começando a escrever, aí eu entrei no Etnia, tipo, mas é um negócio ali que não teve, tipo, showzinho, não teve... Vamos e tal, foi um negócio que emocionou pra caramba. O Coyote ligou pra Dilcim e falou: e aí, velho, moleque aí, ó, tá fazendo rap aí do seu lado aí, velho. Você não vai colocar ali na Etnia, não? O Dilcim parou, parece que passou assim na cabeça. Eu mesmo, né? E Piaz, quer entrar na Etnia?
Processo seletivo. Entrou.
Aí eu fiquei, velho, mano, beleza. Vamos, é. Aí tamo aí, aguentando o Dilcim aí diariamente aí. É mula, mano, eu amo você, piada. Não, moleque é mó da hora, gente, pô. E não é à toa que a gente fez a conexão com o freestyle de rua, que é eu, a Cleópatra, o Adilcim, o Fefe e o Damião. O começo do freestyle de rua era outra equipe também, igual a Etnia era outros integrantes. Você chegou a comentar?
Ele falou um pouquinho.
Falou? Ó, vai lá assistir o podcast do Adilcim também, rapaziada. Ele falou lá, quem tiver interesse... Eu vou falar do freestyle de rua. Quem quiser saber o começo do grupo, aí o Adilcim falou lá no dele lá. Aí o freestyle de rua foi uma história engraçada, porque, tipo assim, lá parecia uns bestas rimando na frente do Ouro Verde. Do nada, né? Foi ao menos isso. Tipo, o Damião falou assim: não, tem uma caixinha de som lá e vocês sabem rimar. Eu acho que é uma combinação legal. Olha a criatividade do mano. Freestyle de rua. Realmente, o que que você vai fazer? Vamos fazer um freestyle na rua. Pronto. Era isso que nós fazia. Até o Cássio, gênio, catou um chapéu, colocou deitado pra cima. Acho que ele via muito vídeo, mano, no YouTube. Aí jogaram R$2 lá dentro, mano. Aí nós começou com freestyle de rua. Falou, pô, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui.
Parece... Você falando isso, parece eu. Quando eu tinha 17 anos, aí eu fui fazer o teatro lá, perto do aniversário. Aí não tinha dinheiro pra nada. Jogaram, tipo, a gente conseguiu, acho que 50, todo mundo, tipo, 15 negros, mano, 50, quanto que deu pra cada?
Rapaz,
então, nossa, dá pra ganhar dinheiro, não é isso que eu quero pra minha vida.
E nós tava numa penca de gente aquele dia lá fazendo free. Aí beleza, aí nós começou aí todo domingo, se eu não me engano, era todo sábado, era todo sábado, nós começou aí no, na frente do Ouro Verde. Aí, qual que era a loja que fechou lá com a caixa de som com nós lá, pra energia lá? Eu não lembro o nome do restaurante, mas agradece aí, tia. É, nós ligava lá no, na tomada lá e tal, colocava a caixinha de som. Aí o Dami, o W, né, que é autor da Batalha do Zerão lá, Batalha da Concha. Também conseguiu uns corre de um alvará pra gente rimar lá, tipo... E, meu, a gente começou a perceber, tipo assim, que a gente pegava um microfone e o povo passava e ficava olhando, tinha uns que parava e a gente, tipo... Era um freestyle, tipo assim, era improviso, improviso puro, com aquilo que tava acontecendo na hora. Ah, salve pro tio de chapéu quadriculado que tá passando na rua ali do lado. Aí a pessoa olhava, agora ele tá acenando. Aí tal, era coisa tipo besta. Só que a pessoa, tipo, a gente percebeu que só da gente falar da pessoa ali, a pessoa já não tava se sentindo invisível, sabe? Tipo, a pessoa falou, a pessoa me viu ali. Ou, sei lá, passava uma pessoa, tipo, por exemplo, Black Power. Ô, seu Black Power muito lindo e tal, não sei o quê. É uma questão assim. Porque, meu, a pessoa sai, tipo, de casa. A mesma coisa, se eu for no shopping ali agora, eu vou me arrumar. Eu não tô esperando elogio. Só que, tipo, é aquela questão, né? Tipo, quando a pessoa elogia, é um negócio que você não tá esperando. Você só se arrumou. Por quê? Por que você se arruma? Você se arruma pra você mesmo e tal. E as pessoas que tá andando na rua, ninguém tá esperando que alguém vai falar com você do nada. Ainda mais com um microfone e uma caixa de som. Todas as assim, pessoas que tá em volta, vai olhar quem que é que tá falando. Tá falando daqui, cara lá, olha lá. Olha lá o cara lá. Aí o cara já fica assim, pô, não faz isso não. Mas a pessoa, tipo assim, sente uma atenção. Às vezes era alguma coisa que ela tava precisando. Um negócio que eu achei muito forte uma vez... No freestyle de rua, comentando, né, tipo, eu falei do início, o início, tipo, surgiu assim, só que a gente começou a atingir realmente no que a gente queria ali, que era, tipo, não atenção pra gente, mas as pessoas sentiam um pouco mais de atenção com aquilo, né, tipo, querendo ou não, era massa você pegar o microfone, deslanchar, fazer uma rima massa, atacando o cara, todo mundo gritando, falando, nossa, você acabou com o cara ali, pô, massa isso aí, velho. Mas aquela pessoa lá que lembra que você, tipo, você rimou, você só falou, você só mandou um bom dia pra ela, a pessoa lembra do você. Então, tipo, teve uma cara lá que a mulher, ela tava tendo um dia difícil. Foi uma vez lá que a gente ganhou umas moedinhas, né, e comprou uns chips lá, tipo, igual você falou, R$50 pra um monte de pessoa. Aí a gente comprou chips, refrigerante, ficou lá em frente, a pessoa, tipo, escutou nosso freestyle, ela tava com hora marcada pra alguma coisa, ela parou de canto, assim, e ficou olhando lá de lá, tipo, nós falou com ela alguma coisa, e ela ficou assistindo, filmando, dando risada e tal. Nós acabou o freestyle, desmontando o som, ela chegou em nós e falou assim, meu, vocês salvaram meu dia e tal. Tipo, tava pra baixo, tava com os pensamentos negativos, e fiquei assistindo, vendo vocês falando com as pessoas, falando comigo e tal. Falei, mano, tipo, eu não vou lembrar acima que a gente mandou, nem nada, mas foi uma questão ali que... É igual a pessoa falou, salvou o dia dela. Tipo, um negócio que era simples. Então, um freestyle ali que você faz sem ter, sem ficar pensando só no retorno, né? Que nem a gente fala na brincadeira, né? Ah, jogou R$2 lá, foi por isso que não continua. Não, a intenção era rimar. A intenção era a gente se expressar ali na parada ali e a gente queria rimar, tipo, com as pessoas. A gente começou a desenvolver estratégia. Oh, se passar alguém com alguma coisa assim, você fala disso. Dia da Consciência Negra. Meu, nós não podemos deixar nenhum passar batido. Vamos mostrar que nós estamos no apoio ali na arte. Dia da Mulher. Vamos relembrar isso aí, nem que seja de 5 em 5 minutos. Então, tipo, sempre que caía nessas datas ou próximo dessa data comemorativa, assim, a gente tentava lembrar... Nisso. Aí, então, querendo ou não, era algo que ajudava a gente a estudar também, a elaborar mais coisa. E eu agradeço muito o freestyle de rua por causa disso mesmo. Tipo, o Damião ali foi um auxílio muito grande, e é um auxílio até hoje pra gente, de ser DJ. Eu acho que tem aqui na cidade são poucos DJ igual ele, que trabalha sendo realmente um DJ de batalha de rima, sendo um DJ de festa, jazz, música antiga, anos 80. Tipo, ele realmente busca a essência dele do underground. E, querendo ou não, a gente nunca deixa morrer, mano, aquela parada de que o rap dos antigos também é muito bom, né? A poesia. Tipo, viver a arte e a poesia daquilo. Que não adianta eu encher minha boca, assim, pra falar de poesia, sendo que a gente não sabe absorver, né? Tipo, que tudo que tá fazendo, assim, a gente já rimou embaixo de chuva, já rimou em sol de 40 graus, não sei o quê. E hoje a gente, que nem eu falei do TikTok, se a gente postar uma batalha nossa lá, você pensa que vai ser mil flores ali comentando ali que você foi bem? É, os caras acham crítica até no mosquito que passou na tela. Nossa, rapaziada, vocês viram o mosquito que passou no minuto tal? Os caras marcam até isso. Tipo, então a pessoa procura a sua falha a todo momento. Então é um negócio ali que a gente gosta bastante por causa disso. Essa intenção que a gente tinha de não reparar nos erros da pessoa. Tipo, a gente só mostrar que ela tava ali, que ela também... Que ela existe, né? Tipo, mostrar que ela existe. Achava importante isso aí.
E o rolê do freestyle ir até as escolas? Como que você sente com isso? Você disse, né, que é uma referência para os de 13 anos, mas como que você percebe esse movimento de vocês?
Nossa, a gente passou por tanta escola com um freestyle de rua que... Nossa, era uma doideira. Cada escola foi uma escola. E eu não sei, mas a gente sempre curtiu trampar com as turmas mais atentadas, velho. Porque, querendo ou não, eu era tentado pra caramba.
E... Eu tenho propostas pra você.
Desculpem, escutem os professores. Aí, tipo assim, é porque são as pessoas que menos têm vergonha, né? Tipo, de chegar ali e a gente falar assim, ó, quem quer mandar uma rima? Aí a criança chega, tum, pega. Aí fala porcaria. Aí tem que cortar o microfone de todo mundo e explicar, ó, não pode falar isso. Rapaziada, não funciona assim o rap. Né? É diferente. Então, tipo assim, quando a gente chega, a gente realmente já fez batalha na escola e tal. Só que quando a gente vai nessa cabeça de, tipo assim, vamos fazer uns ataques pra plateia se animar. Não, a gente vai lá pra fazer freestyle. Tipo, realmente o que a gente fazia no calçadão. A gente não vai lá pra, tipo, um ofender o outro, um ser mais brabo que o outro. A gente rimava um com o outro, tipo... E aquela de entreter o público. Ah, quem é corintiano aí faz barulho. Entendeu? Era um negócio muito, muito assim. Uhum. De você entreter a criança ali. Porque, querendo ou não, às vezes é igual nós tínhamos falado, acho que uma hora lá, a cultura ela é marginalizada. Quando você fala de rap, você lembra de Racionais? Que, querendo ou não, eu não acho que seja motivo de ser marginalizado. Porque ele fala muita realidade naquelas letras. E por que é marginalizado? Porque quando a gente mostra uma cara suja do sistema, uma cara suja dessa parte, eles vão tentar te tratar igual um animal. Porque o sistema, para as pessoas, tipo, é andar na linha. É a mesma coisa. Eu não vou responder minha mãe, porque senão eu vou ser sem educação. Independente se minha mãe tá sendo errado. Eu não posso responder minha mãe. Eu vou ser sem educação. Tipo, eu sei que ela tá errada, mas se eu responder, acabou, velho. A cinta vai comer. E é a mesma coisa. Tipo, é o que acontece quando a gente... Aí o que que acontece? Quando a gente responde o sistema, a gente é marginalizado. Porque a gente tem que seguir totalmente esse padrão. Então, eu acho que quando o rap revolucionário, tipo, de falar mesmo as verdades e ninguém conseguiu calar essa boca, não cala até hoje, a gente é tratado marginalizado por causa disso. Porque quando a gente vai nas escolinhas, tipo, muita gente olha rapper com cara de brabo, pá, que isso, aquilo, aí já associa com droga, já associa com tráfico, com aquilo, não tem nada a ver, tipo... Ritmo e poesia não tem nada a ver com droga, tipo, ritmo e poesia não tem nada a ver com ser bandido. Tipo, e é uma coisa que a gente tem que conseguir mostrar o lado certo da cultura que a gente quer. Por isso que eu acho importante quando a gente vai nas escolas. Porque eu não vejo oportunidade disso acontecendo. Quando que eu vou ganhar uma oportunidade para mostrar, por exemplo... Vamos ver um exemplo aqui. Ah, tipo... Eu sei que sorvete de morango é bom. Mas eu não vou conseguir provar pra você que o sorvete é de morango se você não experimentar o bagulho, tá ligado? Tipo, é isso. Então, quando a gente vai na escola, a gente tem que fazer a pessoa experimentar a experiência do rap. só que da forma certa. Então a gente procura fazer isso quando a gente vai lá. A gente chega lá na escolinha, a gente puxa uns alunos pra rimar. Por quê? Porque a gente rimar, os alunos ficam doidinhos, falam, não, mas o moleque ali é bom. Mas também faz isso todo dia. Agora, quando a gente puxa alguém dos amiguinhos dele, começa aquela zoeira, tudo mais. Nossa, vamos supor, amiguinho é o Caio. Ah, o Caio vai rimar, vamos ver o Caio rimar, vamos zoar o Caio. Aí nós corta o barato deles, fala, não pode vaiar, rapaziada.
Tio.
Não pode vaiar. Dá uma tristeza na rapaziadinha, mas não pode vaiar. Se vaiar, a gente vai embora. E acabou, ameaçou. Ninguém quer voltar pra sala de aula ali, porque a gente sabe como é que escola funciona. Todo mundo quando tem evento diferente. Então a gente sabe trabalhar tipo dessa forma, né? Aí a gente coloca um deles ali pra rimar. Aí quando eles vê, fala assim, se ele conseguiu, irmão, eu consigo também. Quem que é o próximo? Eu! Daí começa. Aí, ou aqueles lá que falam assim, quem começa? Ah, é fulano vai. Tipo, então é um negócio que várias pessoas já chegou, tipo assim, teve vez assim, eu não falo nem questão de rede social, mas mostra um retorno quando a gente ia pra qualquer escolinha, eu olhava no meu Instagram, tipo, 30 pessoas começou a me seguir. Eu olhava, era só aquela criançadinha lá. Só aquela molecadinha ali começava a seguir. E até hoje responde minhas coisas, curte minhas coisas, acompanha. E às vezes eu acompanho também, eu sigo de volta, né? Tipo, algumas crianças, tipo... Aí eu vejo lá, acompanho, tipo... Vejo que a pessoa às vezes começa a compartilhar coisa de batalha, coisa de não sei o quê. Aí eu fico, meu, tipo, você desperta um interesse, só que da forma correta naquilo. E eles viu de perto um freestyle, eles não viu uma batalha de perto. Tipo, batalha a gente acha em qualquer canto. Tipo, agora freestyle, você só escutar a pessoa rimando, eu acho que é massa, porque a pessoa, ela tem muita coisa a dizer. Tipo, ela tem muita coisa a dizer. Então, você aprende a ter uma válvula de escape naquilo. Igual foi pra mim, tipo, foi uma válvula de escape. Então, é uma parte muito massa do rap. É o que a gente tenta levar com freestyle de rua. É uma parada dessa.
E é muito legal ver a experiência, né? A gente teve algumas com o Ciranda, que foi muito boa. Mas você fica, meu Deus, aquela criança solta alguma coisa. Nossa, eu lembro que das primeiras vezes, assim, foi no dia das crianças que tinha aquele palco, sabe?
Sim.
E aí o menino falou um monte de coisa, assim, e o outro só tinha dois dentes na frente. E aí o outro falou, tipo, e você que tem dois dentes? Eu vou matar! Sabe? Tipo, e ele não falou nada, tipo, ele só falou isso. Tipo, a resposta dela foi essa, tipo,
é porque era um dos deles. É isso, sabe? Que é massa.
E é muito legal, porque você vê, tipo, vira os outros, sabe? Tipo, nossa, olha lá que ele falou.
Aí você vê, quem falou essa, assim, você tem só os dois dentes. Aquele lá se inspirou a rimar mais vezes.
Sim!
Agora o outro vai ficar assim, não, um dia eu vou bater nele.
Não, foi ótimo, porque ótimo assim, da forma que um tava super, sabe, ele tava super empolgado, sim, falou muita coisa, o outro tava mais recuado, só falou isso. E é muito legal também ver as crianças, porque como você disse, de ser uma válvula de escape, a gente sabe que a literatura e várias outras coisas,
sim,
são coisas muito ricas pra gente, que tá à margem, que tem... A gente sabe que coisas ruins a gente vai ter acesso muito rápido, né? E essas coisas são mais difíceis. Até hoje eu tava conversando com alguns adolescentes. Falei, vou entrevistar tal. Ah, fui já na minha escola e tudo mais. Já conheço, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim, muito bacana. Foi experiências que eu não tive, por exemplo. Que eu acho que teria mudado também.
Que ajuda, né?
Muito legal, sim.
Eu acho que querendo não tem uma necessidade. Tipo... De você fazer isso não só em escola, mas em qualquer canto que tiver, tipo... Por isso que tem batalhas em várias praças da cidade, gratuito. É só você chegar e assistir ali. Você vai ver que você vai ser muito, muito bem recebido. Só que, tipo, você ver uma batalha de rima na praça é diferente de você ter uma dentro da sua escola. Porque na sua escola, provavelmente as pessoas vão estar lá... Naquela hora, naquela data marcada ali pra realmente ver você rimar, ver você fazer aquilo... Tipo, agora, se você for numa praça, nem 100% da praça tá ali pra ver você batalhando. Tipo, às vezes as pessoas só tá indo porque outras pessoas estão indo e quer ver essas pessoas. Aí começa a envolver, tipo, muitas pessoas confundem batalha com rolê, que é o que acontece. Então, tipo, por isso que eu acho que, querendo ou não, se tem essas crianças aí que querem ir pra uma batalha, tem que ir conscientizado de que tem pessoa que querendo ou não, usa coisa que não se deve usar em batalha de rima. Eu não sou ninguém pra ficar julgando quem usa, nem nada. Eu só acho que, tipo, qualquer lugar que você tiver vai ter uma criança olhando. Então, tem que estar vigiando, sabe? Tipo, esses ambientes que a gente frequenta. Porque batalha é um clima pesado, é um clima de ataque, mas também é um clima ali porque eu mesmo, como eu já sou acostumado e eu não ligo, eu vou pra batalha, eu rimo, eu me expresso e volto leve pra casa. Entendeu? Então, são ocasiões. O que você não pode é se deixar corromper. Tipo, em qualquer lugar que você estiver, você não pode se deixar corromper. Então, você tem que ter uma cabeça muito forte. E os pais também, se o filho tiver interesse de ver uma batalha de rima aí, tenta provar colocando alguém de confiança pra ir com essa pessoa. Tipo, pra ir com o seu filho e tal. Põe alguém de confiança, porque se não tiver 100% de confiança no filho, tem que ter na pessoa, pra vigiar mesmo. Porque eu sei que... Eu conheci criancinha que hoje, tipo assim, usa maconha tipo, o tempo todo, meu. Do meu lado, usa maconha e tal, vai que vai. Aí eu fico, tipo assim, meu, não sei de onde surgiu. Tem alguma coisa aí?
Não.
Ah, tá, que você fez assim. Aí, tipo assim, eu não... Igual eu falei, eu não tô pra julgar quem usa e quem não usa. Só que eu acho que é uma coisa ali que, quando eu conheci, aí a criança não precisava. E eu acho que 2 anos depois, ainda não precisa. Uhum. Mas, tipo... É aquilo lá, né? Tipo, de... A cabeça tá firme, né? Porque eu vou em batalha de rima, igual eu tinha falado, desde 2017 pra 18. E não uso maconha, não uso nada e tal. Mas eu sempre tive envolvido na roda cultural, onde sempre teve muito disso. Que é algo que a gente não pode ficar deixando acontecer, principalmente os organizadores de batalha. Eu acho massa isso que os organizadores falam. Meu, vocês querem usar o cigarrinho mais forte dos seis? Se afasta daqui, aqui não é tá pra isso. Não deixa molhar pra batalha isso aqui. Não deixa os outros chegar e intimar a gente, porque não é legalizado. Por mais que a gente, tipo, tem essa batalha aí de legalização ou não sei o quê, ainda não é legalizado, ainda tá fora da lei. E a batalha, hoje em dia, pra quem não sabe, é um patrimônio, né? Tipo, foi aprovada a lei, graças a Deus, eu acho muito massa isso, foi aprovado e tal, é um patrimônio. Só que não adianta, tipo, é igual, é um patrimônio ali, só que você vai deixar queimar o seu ambiente por causa que tá tendo isso ou aquilo. Então, são as situações aí que tem que rever também, né? Sim.
Uhum. Agora vamos entrar um pouquinho nessa parte das músicas, né, que você compõe. Conta pra gente, assim, como que foi essa questão de compor, né? Se veio junto com essa entrada nas batalhas, se veio antes ou depois.
Acho que veio junto. Tipo, essa parte de compor veio junto, tipo, até porque quando eu tava com a Jucinha ali, sempre foi essa visão de... Da gente tá escrevendo junto, a gente tá rimando junto, fazendo tudo junto. Às vezes a gente tá fazendo freestyle e saiu uma rima boa, boa mesmo. Daí eu falo, ah, vou escrever isso aqui.
É agora.
Aí começa a virar um som. Então fez parte. Foi meio que junto, a parte de compor e rimar.
E aí tem, né, as músicas. A Bruna, nossa, deu uma engasgada.
Você, na entrevista inicial, disse que a sua primeira música... Foi um ponto marcante no cenário de Londrina. Como é que foi isso pra você? Que abriu portas.
Eu acho que a primeira música que a gente lançou, né? Tipo, mais um dos nossos, o 1. Que é eu, o Adilcinho e o Cássio. Eu não era do Etnia ainda. Foi meio que um feat, né? Quando foi um artista, faz juntão com os outros lá, pra quem não... Aí foi um feat que a gente tinha feito lá e tal. Que, meu, foi o primeiro som que a gente fez junto com o nosso produtor da época, que a gente era fechado com a gravadora da H93 Records. Os caras falaram pra você, hein? Gravadora forte. Que lá eu sinto saudade até hoje. O Lou, a gente tem amizade aí e tudo mais. Mas eu acredito que pra saúde mental de todos os artistas da gravadora lá, foi bom a gente ter dado essa pausa e tal. Aí a gente gravou e a gente começou junto. Foi porque o Cássio, ele tinha ganhado uma batalha que valia uma produção dele, do S-Low. Aí o S-Low chamou o Cássio e o Cássio chamou a gente. Daí a gente chegou no estúdio, cada um mandou sua parte lá. Tipo, foi sem... Tipo assim, não vou falar sem querer fazer ela, né? Mas foi um negócio ali que a gente não esperava, que ia tomar a repercussão que tomou. Só que a decisão de gravar na Zona Leste foi tipo assim, todo mundo... É muito fácil eu ser da Zona Leste querer gravar lá no União, porque o União é mais quebrada que a minha quebrada. Tipo, não falando isso, tá, rapaziada? Pra quem escutar também. Mas, tipo, eu acho que a gente tem que mostrar a originalidade de onde que a gente veio. Porque todo momento da história que eu tava falando na minha letra, tudo que a gente tava compondo, era sobre da onde a gente tava. Então, não teria sentido nenhum. E a importância disso pra mim, mano, é que, querendo ou não... Igual você viu o clipe e você falou que reconheceu uma parte do local.
É isso.
Imagina todo mundo que viu o clipe da Zona Leste e falou assim, nossa, olha lá, o negócio tá num clipe.
Olha minha casa aí.
Olha minha casa, olha a minha rua. Olha o barzinho de não sei quem. Tipo, eu acho que, tipo assim, a gente tem que trazer inspiração. Não só pra quem quer cantar e escrever, mas inspiração pra quem tá ali. Fala, olha, deixei o calçado aqui limpinho aqui nesse dia aqui por causa dos moleques gravar o clipe. Tipo, só exemplificando, né? Tipo, pra... Mas querendo ou não, é aquele negócio de a gente não ter vergonha de mostrar realmente de onde que a gente tá pisando todo dia, né? Querendo ou não, eu moro na Vila Glória, só que não saía da Vila Ricardo, que é tipo duas ruas pra baixo, só mudou o nome. Aí quem é da Vila Ricardo vai duas ruas pra baixo, tá no Pindorama, duas ruas pra baixo.
Tipo Leonor e Bratar.
É, não tem, tipo assim, então eu reconheço, que nem o Antares. O Antares é umas quadras pra cima da minha rua. É uma zona leste, tipo assim. Eu acho que a zona leste ela é dividida em quatro regiões, se deixar. Tem aquela região que é perto de Biporã. Tem essa região aqui que é mais perto do Boulevard. Que é... Querendo ou não, essa parte aqui é onde o centro chega mais perto, eu acho. Tipo, mas não deixa de ser quebrado ainda. Porque eu não tenho aqui não tem os mesmos recursos que tem... Quem mora quatro ruas acima. Então, tipo assim, é a mesma coisa que a gente falar de qualquer lugar, as pessoas vão querer saber as referências daquele canto. Então, a gente tenta a todo momento mostrar que a gente é os moleques que cresceu na Zona Leste, a gente é cria daqui. Tanto que cada batalha que a gente vencia, a gente colocava ZL. Tipo, ZL no mapa. Da ZL pro mundo. Negócio assim, a gente tem que ir incentivando, sabe? Quem é da Zona Leste, então eu acho que hoje em dia a gente não põe, né? A gente quer que inspirar Londrina, quer inspirar Paraná, quem sabe Brasil, imagina, tipo, tem que pensar sempre num crescimento, mas a gente não pode deixar do lugar que a gente realmente veio. Então, isso aí.
Essa já respondeu várias perguntas aqui, ó, nessa. Você queria falar um pouco sobre as referências da Tarsila?
Ah, é, na entrevista que você fez com a Gabi, você citou, fez uma comparação, hein, entre a sua arte e a arte da pessoa que você admira, né, que foi a Tarsila. Como que você entende isso? Como que é esse processo de comparação pra você?
Ah, é que quando eu falo de Tarsila do Amaral, eu penso, tipo assim, ela foi uma artista, tipo, que... Quando fez os quadros, ela fez pela expressão, ela não fez pensando também que ia marcar pra vida, né, tipo... É igual, quando eu comecei no rap, igual eu tava falando, eu só queria ganhar uma batalha. Eu só queria passar de fase.
Meu Deus.
Tipo, eu só queria passar de fase. E eu coloco na referência do quadro dela, Operários, né? Tipo, se o rap der errado. Se o rap der errado, Operário. Tipo, querendo ou não, é uma resposta bem direta, sabe? Tipo, aí eu entendi Tarsila do Amaral. Tipo, quando ela fez o quadro Operários pra mim, é que, tipo, se a gente não for... A gente já sabe que a gente não nasceu herdeiro pra isso aqui. Então, a gente tem que dar um jeito de a gente pular fora dessa caixa de trabalhar, criar alguém pra, quando nós morrer, essa pessoa continuar trabalhando no seu lugar. Pra ela ter outro alguém, quando ela morrer, outra pessoa continuar no lugar dela. Tipo... É um ciclo de operário no negócio. Então, tipo, eu pego muito dessa referência. Porque se você olhar o quadro do operário, pra mim é tudo a mesma pessoa. Tipo, é um monte de bonequinho, mas é tudo a mesma pessoa. Então, E eu tiro minhas neuroses, tá? Não quer dizer que eu tô certo nisso, mas é igual eu tiro minhas referências. E por eu escrever, tipo, a própria letra, eu tentar escrever meu próprio resumo daquilo que eu tô pensando... Às vezes, muita pessoa não entende, ou entende de forma diferente, que eu acho muito mais massa quando a pessoa fala isso. Ah, eu tinha entendido outra coisa. Então, fica com o que você entendeu, porque tudo que eu tô falando aqui é indiretamente. Uhum. Às vezes, eu tô falando de carro, você entende um caminhão. Então, eu vou ficar com o seu caminhão, porque eu acredito ali que quando eu falo sobre operários, eu tô querendo dizer mais sobre essa parte, né? De eu tenho que fazer alguma coisa de diferente pra mudar isso, porque artista tem um monte aqui. Não só na Zona Leste, em Londrina, Paraná. no São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, BH, tipo, todo lugar você vai encontrar milhares de artistas ali que tá todo dia. Só que, tipo assim, a gente tem que buscar fazer diferente pra não fazer parte desses operários, dessa manutenção diária que a gente faz aí no, na nossa própria engrenagem ali, porque a gente fica fazendo as mesmas coisas, repetindo assim, então é a mesma coisa. Se eu fazer o que o Freud tá fazendo hoje em dia, que é o rapper Freud lá e tal, eu curto muito as músicas dele, só que eu não posso fazer a mesma coisa que ele, porque senão eu vou continuar sendo eu, ele vai continuar sendo ele, só que eu vou ser só uma cópia. Então, entre você escutar a cópia ou a original, se os dois é o mesmo acesso, você vai escutar o original. Então eu tenho que mostrar que da mesma forma que ele foi original, eu tenho que ser também, pra mim não fazer parte desse efeito manada que acontece em tudo. De, ah, tá todo mundo fazendo trap, vou fazer trap também. Trap tá dando certo? Não, eu tenho que ser original, eu nunca liguei de ser bom, de ser ruim, eu só liguei desde sempre de eu ser a minha própria identidade. Então, eu acho que quando eu falo, eu não falo nem só de Tarsila do Amaral, tipo, eu falo, tipo assim, eu falo de mais artistas em várias faixas, em vários sons, eu falo de Abapuru também. Tipo, Abapuru pra alguns é feio, um pezão ali, todo desproporcional. Eu já olho com uma parte original. Tipo, é uma identidade. Onde você vê, você vai saber que é uma identidade daquilo. Então, eu acredito que a gente, antes de ser bom, a gente tem que ser autêntico. A gente tem que ser original. Então, tipo, a maioria das referências vem dessa minha parte.
É, são os processos criativos, né? Que cada Sim. um vai pegando as referências, mas tirando algo que é seu.
Colocando seu tempero, colocando o seu tempero naquilo. Tipo... Não, acho que não existe condição da gente fazer algo que já existe, porque, querendo ou não, acho que tudo que existe hoje vem já de alguma coisa. Nada que eu crio aqui vem do zero. Tipo, nada vem do zero. Se hoje, tipo, nós estamos tendo uma conversa, foi porque eu tive uma conversa com a Dilcinho, com a minha avó, com a minha mãe. Eu entrei num consenso e, tipo, pum, surgiu isso. Então, eu acho que... algo novo surge de várias coisas que já tiveram. Então, é a mesma coisa. Tipo, o que passou na cabeça do cara que queria fazer um celular? Um negócio que você fala, escuta e tira foto. Sendo que antes já tinha uma câmera fotográfica que já tirava foto. Tinha um telefone fixo que já fazia ligação. O cara decidiu juntar os dois, pronto, foi um gênio. Então, tipo, é uma coisa assim, que uma coisa vai ligando na outra e vai tendo várias coisas. Aí, tipo, vai deixando seu toque original nela.
Aí eu acho que já, né, como última pergunta, assim, o que você diria, né, pras crianças que sonham em estar rimando em batalhas e ver você como referência?
Ah,
não só crianças, né, várias pessoas.
É uma pergunta difícil, né, porque, tipo assim, igual eu falei, quando eu comecei, ninguém falou muita coisa pra mim, mas se eu tivesse alguma coisa pra falar, é o que eu tinha falado lá, quando eu perdi um monte de batalha, persistência. E a chave final, pra quem tem crença, fala com Deus. Fala com Deus ali, procura sua evolução, não só técnica, mas acho que espiritual também. Tem que... É aquele negócio, quem acredita em tudo não acredita em nada. Então, tem que saber o que você quer primeiro. Porque você tem que estar disposto a fazer sacrifícios, né? Pra tudo. Porque Mano Brown já falou numa entrevista também que eu concordo 100% com ele, que a arte, ela é egoísta. Quando eu vivo a arte, tipo, direto, assim, eu saio de casa, eu tenho que ir pra Curitiba, minha mãe, ela tem uns probleminhas de saúde e tal, eu tenho que fazer minha arte preocupado com ela, tipo, a quilômetros de distância. Minha avó de idade e tal. Então, tipo assim, a arte fala, e aí, meu, você vai ficar aí com a sua família ou você vai comigo? Então, tipo assim, você tem que estar disposto a fazer sacrifício, você tem que estar disposto a sentir saudade, você tem que estar disposto a, no seu dia ruim, você tentar alegrar alguém, principalmente quem é da parte de batalha, quem é da parte do entretenimento, porque batalha, tipo, realmente passa muita poesia, mas também é muito entretenimento. E a maioria das minhas batalhas que eu ganhei foi em dias de crise. Tipo, foi em dias que eu não tava, tipo, muito legal de cabeça e tal. Então, eu acho que você tem que achar o motivo certo pra você fazer aquilo, né? E um dos meus motivos mais certos que foi terapia. Então, quando eu percebi que aquilo lá era mais barato que um psicólogo pra mim e me ajudava de igual, eu comecei
Pode continuar.
Aí eu comecei a me empenhar. Tipo,
é, não é te...
É porque eu me identificava mais ali, né? Tipo, naquele ambiente de batalha ali, de... Pô, eu quero que você me ataque também, velho. Eu quero saber o que, que você tem. É, porque é isso, é aquele efeito de resposta. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que procurar os motivos certos. Tipo, procurar o seu motivo ideal pra fazer aquilo. Não adianta você ir porque tá dando curtida no Facebook, no Instagram, não. Você tem que ir lá, porque se você faz de verdade, vai acontecer. Então, eu acho massa começar dessa forma. Começar já pensando. Se for isso mesmo que você quer, então olha pra você mesmo e fala. Por que que você quer? Tipo, por que que você quer fazer? Que daí, se for pra você desistir lá na frente... Se você já pensa em desistir, nem começa. Então...
Uhum. E aí, se você quiser cantar um trecho de alguma música sua, rimar pra gente, espaço é seu agora.
Ah, vou fazer um free também, né? Fazer...
Nossa, mano,
aí. Aí. Então vamos começar com o free, rimando sem beat. Eu sei que quando a gente começa não é efeito de hit. Eu não quero curtida, eu nem quero um beat. Não quero opiniões e também não quero palpite. A gente ultimamente só faz um freestyle. A gente não cola também pra animar o baile. Porque eu gosto de fazer rima sem efeito de punchline. Só que quando eu rimo eu não perco nenhuma line. Tem 3 garrafas na mesa e uma Coca-Cola. E só uma que faz mal. Então a gente tem que rimar com qualquer coisa, mantendo no instrumental. Igual eu tinha falado, era terapia e um pouco mais barato, só que arte é um preço que se custa caro. A gente tem que estar fazendo isso e se sentir bem representado, porque às vezes eu canto com emoção, eu não sou emocionado. Quando a gente pega o microfone, eu sei que nós tá num podcast, então relaxa, eu vou passar um pouco do meu pod rap, porque isso não é droga, é sem marola, porque a gente faz o rap dentro da cadeia ou da escola, foi no Sense, foi em vários lugares, então pense, porque eu já penso, só que quando eu faço isso aqui o clima fica tenso, e não é porque eu tô tendo uma tempestade na minha mente. Não é à toa, o que vocês chamam de tempestade pra mim é o começo de garoa. A gente tem que saber tudo que a gente faz em cada missão. Ou você acha o seu ponto mais calmo no olho do furacão, mas tem que passar por ele, é uma camada de vento. Eu sei que eu tô atormentado, cheio de meu pensamento. Eu olhava pra estrela, tentava calmaria. Então, hoje eu olho estrelas da periferia. Zona Leste tá em casa, a gente faz a rima. Então, tudo que você tem não é efeito de doutrina. Você tem rima, você tem rap, você tem o hip hop. Então não se tenta só com like em TikTok. A gente tá se mantendo mais firme na circunstância. Isso é pras crianças, então não perca a esperança. É isso aí, né?
Muito obrigada.
Satisfação, tamo junto.
Obrigado.
É nóis.